Olá, sejam bem-vindos ao quinto episódio do nosso canal eProcess Digitalks. Hoje, iremos apresentar a entrevista que fizemos com o Sandro Ribeiro e o Alex Martins, falando do case da Loja Cor, uma das primeiras empresas no Brasil a adotar RPA e que já trouxe importantes ganhos dentro da sua operação. Vamos a eles! Olá pessoal, meu nome é Eduardo Brito, sou diretor comercial da eProcess e gostaria de apresentar hoje o case de RPA da Loja Cor, que é a maior rede de corretores de seguros independentes do Brasil e que tem um modelo de negócio totalmente disruptivo, que realiza a intermediação entre corretores de seguro e seguradoras, com suporte operacional, comercial e estratégico. A Loja Cor já tem 25 anos de atuação no mercado e está presente hoje em 22 estados, mais o Distrito Federal, através das suas 55 unidades de negócio. Com mais de 400 mil apólices ativas, através dos seus 4.500 profissionais de seguros associados, ela tem hoje atuação em mais de 3.800 municípios no Brasil. Para falar conosco, estão aqui hoje o Sandro Ribeiro, CIO da Loja Cor, e o Alex Martins, Head de Tecnologia. Martins, Sandro, tudo bem com vocês?
Fala, Brito, tudo bem? Boa noite, pessoal. Tudo bem? Eu sou o Martins, Head de Tecnologia na Loja Cor. O Sandro está aí também conosco.
Olá, pessoal. Boa noite, tudo bem? Sou o Sandro, CIO. Bem, pessoal.
Então, a ideia aqui do bate-papo nos próximos minutos é fazer algumas perguntas aqui, né, como se fosse uma entrevista para o Sandro e para o Martins, né, e eles contarem um pouquinho da experiência da Loja Cor na automação de RPA. Né. E eu começo perguntando para vocês como surgiu, né, a necessidade, de onde vocês identificaram que ter robôs, que adotar robôs dentro da operação seria uma boa escolha.
Bom, legal, Brito. Primeiramente, obrigado aí a todo mundo pela presença aí e esse convite para a gente poder compartilhar um pouquinho da nossa jornada de automação. Para a gente, né, no nosso mercado, a gente trabalha no mercado de seguros, nós operamos hoje com mais de 40 e poucas seguradoras, né? E nós temos uma complexidade para buscar essas informações e poder processar essas informações do site das seguradoras. Então, a jornada para a gente de automação de RPA começou porque a gente tinha essa complexidade de buscar essa automação. Nós temos um back office hoje com um grande time operando também lá dentro e a gente precisava buscar essas informações e poder processar dentro do nosso sistema. E cada seguradora tem a sua particularidade, né? Nós começamos essa jornada já um pouco antes de 2017 e nessa época, né, a gente foi buscar o que, que tinha no mercado, o que, que tinha de solução, enfim, para a gente poder ver o que a gente conseguia melhorar. Lembro até que um colega mostrou uma época, a gente foi buscar até num banco uma solução que tinha de automação em banco, um RPA, mas era um software desenvolvido já dentro do banco, era uma coisa um pouco mais complexa, e a gente começou a buscar o que tinha no mercado. E eu lembro que nessa época do mercado a gente tinha um pouquinho na questão dos robôs traders, né? Que era muito comum já no mercado essa questão, mas como software embarcado, um software desenvolvido ali. E aí foi que a gente começou a pesquisar e foi atrás para tentar achar uma primeira solução de RPA que pudesse atender às nossas necessidades.
Legal, Sandro. E aí, a partir dessa necessidade, dessa demanda que vocês tinham de robotizar essas atividades operacionais, como é que foi encontrar essa solução no mercado? Que ano foi isso? O mercado brasileiro já tinha plataformas disponíveis para automação?
É legal, Brito, falar assim que isso, assim, para a gente foi lá para 2015, 2016, se não me falha a memória. Era nessa época que eu fui buscar a solução
com o Vitor.
A gente tinha muito conceito lá de fora, né? A gente acabava buscando e via conceito lá de fora. E o RPA, assim, ele surgiu muito mais assim, umas coisas de banco, mais software embutido, ou se não pelo lado do mercado financeiro, né? Com as questões de trader que eu comentei contigo. A gente dentro, assim, quando eu falo a questão do back-office, buscar seguradora, nós temos diversos processos nossos, né, de busca de informação, baixo que a gente fala de comissão, repasse de comissão para os corretores, acompanhamento do ciclo de vida de uma proposta de seguros. Então, tem vários processos complexos, assim, que a gente tem uma necessidade de um acompanhamento. E quando a gente começou a buscar as soluções de mercado, antes de chegar nas demais soluções, o que tinha aqui era uma outra solução de fora com um representante aqui, né? Só que, infelizmente, o custo era viável ainda, né? Era um custo muito mais alto da solução. Então, a gente já pesquisou na época, conversou tudo, mas não conseguimos avançar. E aí que a gente buscou uma solução nessa de um fornecedor que era um pouco menor, é uma solução já desses robôs de investimento, né? Que a gente trouxe para dentro de casa para poder fazer. Mas foi um projeto fechado, né? Totalmente customizado, assim, um software mesmo, né? Que embalava e fazia esses processos para a gente.
Certo. Não era, então, uma plataforma de RPA, era o que eu chamo de um robô sob encomenda.
Exatamente, exatamente, bem isso mesmo. A gente tinha um processo que a gente elegeu, assim, que a gente viu que era crítico para nós, né? E a gente, junto com esse fornecedor, cara, você consegue fazer isso aqui? Desenvolve isso aqui para a gente? Eu falei, não, consigo, já tem automação assim assada e vamos embora, vamos embarcar aí para a gente, cara. Mas era longe de ser uma plataforma, tá?
É interessante, né, Sandro? Porque hoje em dia, né, 6 anos passaram, 5, 6 anos, ainda existe muita essa discussão, né? Faço meu robô em Java, em Python, ou contrata uma plataforma de RPA. E vocês começaram, né, até mesmo, como você bem comentou, 2015, 2016, eu praticamente desconheço que plataformas tinham aqui no Brasil, né? Mas em algum momento vocês chegaram à conclusão que uma plataforma era melhor do que esse modelo. Como é que foi essa virada?
Então, Brito, assim, tem uma história legal, né, contar a nossa timeline dessa jornada, né, que quando a gente implantou esse primeiro projeto nosso de RPA com esse fornecedor pequeno, nós tivemos um sucesso no projeto, aprendizado, foi legal, a gente conseguiu ter ganho de volume, né, a gente foi processando as informações, porém a gente começou a sentir as dificuldades do dia a dia, que eram as dificuldades do quê? Né, o site segurador atualizava, a gente tinha que atualizar o robô, daí tinha que pedir para o fornecedor para poder atualizar, ele já era um fornecedor pequeno, né? E a gente tinha umas dificuldades. E aí foi um ponto interessante que a gente colocou esse projeto inicialmente dentro do nosso time de tecnologia. Então foi um projeto muito tecnológico, assim, só tecnologia, sabe? Embutido isso nisso, e a gente tinha um time de operação do outro lado. E o time de operação acusava, ó, tá com problema, né? Não tá processando, tá aqui e tal, então tinha alguns atritos ali. E nisso foi legal que em 2017 teve o primeiro RPA Congress, né, em São Paulo. E nesse primeiro RPA Congress, quando eu fiquei sabendo do RPA, eu convidei, né? Eu convidei o responsável pela operação, um colega meu de operação, outra pessoa também de gestor de time de operação. E nós tínhamos também, né, tem nosso time hoje, na verdade, a gente só ampliou muito mais ainda a questão de processo, tinha questão de processo conosco. E a gente foi os quatro lá nesse evento, para a gente olhar lá, né? E a gente tudo, né? Pô, nosso robô, como é que é, né? Vamos ver o que tem de solução, vamos entender esse mundo e tudo mais lá. E foi muito legal, porque lá nesse evento também, igual a gente está participando aqui agora, ela era novo também, né? Novo para todo mundo, alguns fornecedores chegando no Brasil naquela época, alguns aqui já constituídos falando. E chegou o momento do evento que o pessoal comentou assim, do evento assim, tá, mas é automação, quem tem uma automação? Levante a mão. A gente levantou a mão, olhando em volta, assim, a gente era um dos únicos que tinha algum processo de automação ali, né? Ou era bancos muito grandes, né? Empresas muito grandes que conseguiam trazer coisa de fora ou investir nisso, né? E a gente, em 2017, foi um dos ali. A gente saiu bem feliz, olhou assim, pô, que legal, né, cara? Estamos numa jornada bacana. Só que serviu muito aprendizado pra gente, assim, como a questão da automação, né? Ela sozinha não resolve, você tem que ter um acompanhamento, né? Tem que ter ali uma questão de governança em cima, tem que ter vários pontos bacanas que surgiram efeito, que a gente começou a refletir, questão de processos também, né? Quanto a importância do mapeamento de processo e quanto a importância de uma plataforma e questão de escala. E aí surgiu para a gente, pô, a gente precisa de uma solução parruda, do que a gente tem lá de objetivos para atingir a nossa operação, do que a gente processa de livre informação, não dá para ficar nesse mundo, a gente tem que dar um próximo passo. A gente, vamos dizer assim, a gente já validou que, né, esse é o caminho para RPA, agora a gente precisa dar um próximo passo. Né? E aí foi legal que a gente buscou uma plataforma, né? A gente acabou buscando uma plataforma, tinha uma parceria muito grande, pessoal, e aí a gente passou para um projeto junto com a plataforma, né? Para a gente poder fazer ali. Na época, hoje é IBM, na época da WDG, né? A gente passou com esse processo, e a gente acabou fazendo assim, cara, vamos fazer um projeto com eles, vamos conversar com o pessoal para a gente fazer um projeto para automatizar algo agora diferente. Uma outra pessoa participando, um especialista de projeto participando, a gente tecnologia também participando junto para a gente fazer dar esse próximo passo.
Perfeito. Foi o mesmo processo que vocês já tinham com o robô sob demanda, Sandro, ou vocês foram para outro processo?
A gente fez dois projetos, assim, mas foi faseado. Primeiro, a gente refez um projeto que a gente chamava, que era o projeto de parcela pendência, como se fala. É questão de inadimplência, quando o segurado acaba não pagando uma parcela, e o seguro pode recusar. É um processo muito crítico para a gente tem que acompanhar isso, junto para poder informar os clientes e tudo mais. E a gente refez, a gente tinha 5 robôs, junto com esse fornecedor, e 5 seguradoras, que era um volume alto. A gente refez esses 5 robôs, e na sequência a gente ampliou para mais 10 robôs. Assim que a gente já obteve sucesso, viu que o projeto foi rápido, escalou rápido, a gente acabou ampliando, né, fazendo mais 10 robôs dentro dessa automação.
Perfeito. E aí, a partir daí, hoje vocês têm vários outros processos, né? Como é que as áreas de negócio se agregaram e vocês conseguiram trazer das áreas novas oportunidades de automação?
É um ponto, pegando o gancho aí, pode falar, Sandro.
Não, pode falar, Martins. É legal que tu conecta já hoje.
Então, a nossa experiência, né, justamente sobre isso, né, como vem sendo, até pelo volume, a quantidade de processamentos que nós fazemos, né, a partir do momento que nós implantamos a RPA, que a gente identificou que era possível escalar, né, e entendendo como esse processo funcionava, né, a gente conseguiu realmente desenvolver vários robôs, né. Hoje a gente tem aí 57 robôs próprios, né? Uns que estão, né, que foram desenvolvidos junto com a WDG, agora a IBM, né? E nós temos 29, 28 robôs que foram desenvolvidos dentro de casa, né? Então a gente fala que já é uma realidade, né? Hoje a gente tem uma área de automação, né? Claro que caminha junto com o processo, né? E é justamente identificar as oportunidades através do processo. Né? Então, a gente vem sensibilizando muito as áreas de negócio exatamente nessa questão. Né? Nós temos que olhar para o processo, identificar a oportunidade de desenvolvimento da RPA e começar a partir do desenho do processo e não da atividade. Né? Então, essa sensibilização, às vezes existe uma vontade grande de todas as áreas de negócio de desenvolver o RPA, a ideia é automatizar tudo, né? Porém, a gente precisa olhar para aquilo que realmente é possível automatizar, que a gente vai ter, vai ter escalada, tá, né? Realmente isso.
Perfeito. E imagino que tenham situações, então, que vocês receberam demandas que eram boas candidatas e outras que nem tanto. As áreas recebiam bem, entendiam bem esse divisor de águas?
Sim, há um entendimento, porque aquilo é um passo, né? Um passo de cada vez, né? Então, para as áreas todas tem muita vontade, mas analisar realmente o que nós podemos fazer de RPA e o que vai fazer sentido nesse momento para o negócio. Tem que andar junto com a estratégia também. Né? Ter um volume significativo é fundamental. Porém, na tua apresentação, Brito, você cita, às vezes, não analisar um processo muito complexo. Né? Ter um processo menor faz com que você dê realmente esse primeiro passo, né? A gente tem aqui um robô que a gente tem vários serviços que a gente presta para os corretores da rede, né? E a gente tem uma atividade que a gente avaliou várias vezes. Era uma coisa que era muito importante para o nosso cliente, que era o carregamento da policy dentro do nosso sistema, né? O cliente nos demandava isso muitas vezes, só que quando a gente olhava para a quantidade de pessoas que nós teríamos que ter para fazer esse carregamento, fazia a gente voltar atrás, né, do que fazer. Foi aí que surgiu a ideia de ter esse RPA para o carregamento de apólice, né? Para vocês terem uma ideia, nós carregamos aí de maio do ano passado até agora, né, 173 mil apólices, né, dentro do nosso sistema. Isso são 10 robôs, né, em 10 companhias seguradoras, e ele faz processo isso todos os dias. Então, a gente fala que hoje é uma realidade e se fosse converter isso, imagina um usuário, né? Um colaborador realmente ali carregando isso dentro do nosso sistema. Esse processo demoraria muito para a gente ter o resultado que a gente tem hoje.
Sabe que você comentou um ponto importante, Martins. Eu falo muito para os clientes, né, que a gente é muito comum a gente ter uma discussão, uma conversa com o cliente para montar um business case para conseguir viabilizar a entrada da RPA. E, claro, é óbvio que a conta tem que fechar, né? Não dá para simplesmente dizer que eu vou ter RPA porque está na moda, né? Mas, em contrapartida, eu percebo que quando a empresa consegue entrar na jornada e começar a ter as coisas automatizadas, quando passa 6 meses, 1 ano, 2 anos, e ela olha para trás, ela percebe que o quanto de automação ela trouxe e que ela não poderia mais viver como era antes. Vocês imaginam como que seria a vida de vocês se essas atividades dos robôs fossem todas em pessoas?
Olha, não sei se a palavra certa seria um caos. Não sei se permitiria a gente crescer tanto da maneira como a gente vem crescendo, entregando soluções cada vez mais para os nossos clientes, né? E a gente continua, né? A gente continua expandindo a nossa, né, nossa área de automação, de RPA, vem olhando muito para estúdio, para a própria ferramenta, né, para ampliação realmente, justamente para que a gente possa... A gente fala muito da experiência. As áreas dentro da empresa que já tem uma experiência com RPA, né, a gente fala tão com sorriso na orelha, né? Mas quando as outras áreas também, pô, e aí quando começa aqui, sabe? Então, a gente já está nesse momento, né? Das áreas realmente, né, de negócio acabarem vindo até nós e falou, pô, eu quero começar uma experiência com RPA aqui dentro da nossa área, né?
Legal, você comentou um ponto até interessante, né? Que é a experiência da área e o ganho que a gente traz para a área, né? E aí eu tinha duas perguntas nesse sentido. Vocês medem ou não, ou como medem o ganho obtido, e vocês já tiveram automações equivocadas, automações que vocês fizeram e depois perceberam que não eram tão boas ou adequadas como vocês imaginavam inicialmente?
Respondendo a sua, acho que talvez não equivocada, sabe? Talvez entendendo que aquele robô que a gente desenvolveu não tinha um volume muito grande depois, tá? Então a gente tomou uma decisão de desenvolver um robô para uma companhia. Estão me ouvindo, pessoal? Deu uma travadinha. A gente desenvolveu um RPA para uma companhia, só que o volume hoje ele não é tão significativo. Tá? E a questão do RPA, ele trava, né? Essa questão da sustentação também. Né? Ele pode travar, né? Por quê? Porque muda o layout da companhia e você precisa reprogramar. Então, ter o acompanhamento, ter a sustentação é fundamental. Então, o nosso time está acompanhando, né, todos os dias o processamento dos robôs também, né? A gente fala muito mais do que criar, é sustentar, né, e realmente ver se o robô está entregando aquilo que foi preparado para que ele pudesse realmente entregar, né? Que é, por exemplo, eu desenvolvo um RPA de apólice, ele tem que entregar uma apólice no final, né? Então, por isso, ter o acompanhamento da área que solicitou é importante, para ver se realmente aquilo que está sendo, que foi mapeado no processo, é o que realmente está entregando, né? E realmente precisa ser feito, né? Então, a experiência está sendo muito positiva, tanto que a gente vem ampliando realmente a nossa área de processo de automação.
Perfeito. E vocês falaram de sustentação, eu queria entrar um pouquinho nesse assunto, porque, bom, deu para ver, né? Você não deu números, nem sei se sabe, mas deu para ver que os robôs fazem o trabalho de muitas pessoas, né? Vocês cresceram sem precisar crescer em estrutura, né? E, evidentemente, isso gera também uma preocupação, que eu falei ali, do risco operacional, né? Do robô parar e você parar com o processo, né? Particularmente, eu acho que o caso de vocês é bastante delicado, no sentido que vocês dependem muito de sistemas externos, né? Quando a gente fala da operação com sites das seguradoras, e que são várias seguradoras, e você faz vários processos nessa seguradora, então eu imagino que todo dia é um flash, né? Que pode mudar alguma coisa. Como é que vocês estruturaram para fazer essa mudança? O que acontece quando o robô para? Qual a mágica para poder garantir que o conserto do robô vai se dar num tempo hábil, que não prejudique a operação?
Essa atualização acontece constantemente com as companhias, né, que são sistemas de terceiros, né, onde a gente depende desses sistemas para buscar a informação. Então, por isso que eu falei de ter um time acompanhando o processamento do robô e, quando ele parar, realmente ter uma atuação imediata, né, para que possa reconstruir, para que possa entender o porquê que ele parou e ter a atuação. Isso acontece a todo momento. Então, ter a sustentação é fundamental. Claro que, né, às vezes pode acontecer uma instabilidade, né, de internet, alguma coisa que possa travar ou parar, o time, né, o operacional tem que entrar em ação. né? O que a gente fala é que não pode, ah, o robô não funcionou, eu também não faço nada. Você precisa ter um time preparado, conhecendo o processo para poder atuar caso o robô venha parar, né? Eu citei um dos nossos robôs, que era o de Apolis, mas a gente tem um de acompanhamento de emissão, né? Que é um dos serviços que a gente faz também. É, em um ano, ele fez 955 mil acompanhamentos, né, no site das seguradoras. Ou seja, pegar a informação do status da proposta, se está aguardando pagamento, se está aguardando envio, nota fiscal, se tem alguma pendência, e carregar isso dentro do nosso sistema, né? E realmente, quando você olha para o processo, você vê o colaborador nosso fazendo esse processo manual, né? Porém, o robô, ele consegue processar isso numa quantidade muito maior, né? E velocidade também, com segurança, porque a importância de mapear o processo realmente, né?
Sabe o que me chama a atenção nesses exemplos que vocês deram? Do impacto que isso pode ter para o negócio de vocês, não somente no hora homem, né, no FTE, que todo mundo pensa. Você está dando exemplos aí como acompanhamento da proposta, como tirar do segurado a responsabilidade de fazer a carga de um seguro, né, que dão um diferencial no atendimento ao cliente, né? Como é que vocês percebem isso, ou veem isso até em relação à concorrência, ou como um diferencial de vocês, né? E o quanto que o robô, ele dentro da RedCore, ele é um instrumento de otimização, de redução de custos, e o quanto que isso pesa como um fator-chave de melhoria na experiência do cliente?
Quando a gente fala de prestação, né, da prestação do serviço, né, a gente sempre fala que a loja corta esse papel, né, de realmente fazer a questão operacional, de ter o trabalho operacional, e para que o nosso corretor tenha mais tempo de se desenvolver, de crescer na sua carteira e etc. Né? E esses serviços, eles estão relacionados. Né? Quando a gente fala que nós carregamos a apólice dentro do ambiente que o nosso corretor utiliza, ele não precisa entrar no site das seguradoras para buscar essa apólice. Então, isso otimiza o tempo dele também. Então, você já acaba... Isso é um exemplo, né? A gente tem aí, como eu falei, né, os 57 robôs, né? Então, isso, você vê o ganho significativo. O cliente está sempre pedindo algo que tivesse ali, que poderia facilitar muito, porque você pensa assim, 43 companhias... Para ele entrar, acompanhar, buscar a apólice daquele cliente, ele tem isso hoje dentro do nosso sistema. Então, ele entra num único lugar, né? Ele pesquisa o nome do cliente, ele consegue carregar essa apólice, que é o exemplo que eu estou trazendo aqui, né? Então, realmente, o ganho é bem significativo.
Uma coisa legal, Brito, para comentar, assim, para comentar com o Martins Fábio, que é... A gente trabalha, na verdade, consolidando grande parte das informações do mercado, né, e fornecendo essa experiência para o corretor e, consequentemente, acelerando essa velocidade de informação também para o segurado, para o corretor poder atender o seu segurado. E hoje, dentro do mercado, existe uma complexidade no mercado de seguros. Não é toda, as seguradoras são transformação, mas não, muitas ainda não têm disponibilizado APIs, assim, né, porque o primeiro foco para todo mundo quando vai no mercado é você focar na venda. Então, essa jornada da seguradora, muitas vezes, estão disponibilizando APIs, informações, para a venda. E essa parte, justamente, de operação, back-office, é o que fica muito para trás. E a gente, justamente, o RPA nos dá essa autonomia, justamente, para a gente poder buscar essas informações e ter um ganho legal de escala, que é importante para a gente, para fornecer essas informações. A gente, quando começou o nosso foco, a gente começou atacando justamente na operação, que é um core muito importante, com um volume muito alto para a gente. Mas tem hoje, a gente já tem processo mapeado e trabalhos com o pessoal já iniciar dentro de outras áreas também, como o que a gente chama hoje, pessoas e cultura, gente gestão, né, que é o RH mesmo, né, de processos que interagem dentro do RPA, interagindo com o sistema RP, sênior, que nós usamos lá dentro, que também tem ganhos bem legais ali que a gente está tentando fazer.
Perfeito. Sandro Martins, para finalizar aqui a parte da nossa conversa, a gente verificar se existe alguma pergunta aí do nosso público, queria questionar para vocês se vocês teriam ou poderiam indicar 3 lições aprendidas nessa jornada de 4-5 anos que vocês já têm com a RPA e com robôs, que poderiam compartilhar com o público para que gere um alerta, assim como a gente também gerou algumas lições aprendidas ali no início da apresentação, mesmo que até se repita alguma coisa que a gente já falou, evidentemente, né? Mas que sejam assim, pontos que vocês acham que são pontos de atenção importantes.
Bom, vou começar aqui. Como lição talvez aprendida, né? O primeiro passo é olhar o processo, né? Eu acho que é não sair já automatizando tudo, né? Eu sei que existe uma vontade muito grande, mas olhar o processo ele é fundamental, né? Para que você tenha realmente assertividade e possa escalar com toda a segurança. Senão você vai fazer muita volta, né? E se você não olhou o processo, né? Realmente isso vai dar muito mais trabalho, né? Porque você está mapeando a atividade do usuário, da pessoa, do colaborador e não o processo. Né? Começar é importante, né? Ter essa vontade, né? Mesmo que às vezes você pense, pô, meu Deus, eu preciso de muito recurso, eu preciso de não é isso, né? É você realmente olhar, ter a vontade, entender que aquele processo é importante porque o retorno ele é satisfatório, né? Que você realmente consegue escalar, né? E você vê que você tem a pessoa, né? O colaborador focando numa outra atividade que vai exigir muito mais dele, não naquele trabalho repetitivo, rotineiro e operacional, né? E ter a oportunidade, né? Começando, seja com uma empresa externa, né? Desenvolvendo para você ou você conseguindo montar o seu time, as duas experiências são muito significativas, né? Então, tem que começar, né? Não dá para esperar, né? Então, acho que é isso que eu trago aqui de reflexão e, claro, né? Sustentação. Né? Porque se você automatizar tudo e não se preparar para isso, né? A hora que travar, o que você faz? Né? Acho que tem que ter essa reflexão.
Perfeito. Pessoal, nossa programação, né, inclui esse bate-papo e dá um tempo aí para quem quiser conversar ou trocar uma ideia. Então, faço convite a todos aí que mandem eventuais perguntas queiram fazer para mim, ou para o Sandro, para o Martins, pelo chat do Zoom. Muitos estão no YouTube, né? YouTube também permite que a gente coloque lá no chat, então verifiquem lá e podem colocar alguns questionamentos. E passo a bola aí para você, Luiz, para ver se tem alguma questão que a gente possa aí ajudar e responder.
E Eduardo, nosso time também, né? Acompanha aí com a gente, tá? Tem o pessoal aí acompanhando, participando até na sala aqui conosco, tá?
Perfeito. Eduardo, já tem uma questão aqui no chat. Ela vem do André Bertei, Liberalato. Um processo automatizado com RPA possui inteligência para analisar uma informação e condicionar a sua ação mediante uma regra de negócio definida ou ele segue apenas um roteiro fixo?
Então, a rotina, o processo de RPA, né, ele é um script que você escreve, por mais que tenham facilidades na construção desse script, mas você escreve com uma lógica de programação, né? Então, você tem as estruturas convencionais, né, de testes, de ifs, de loops, etc. O robô, ele, por padrão, ele vai tomar muitas decisões de acordo com informações que ele pega em determinados campos ou situações que ele encontra ao longo da execução, né? O que a gente orienta, né, é saber separar bem o que é trabalho de robô e o que é um trabalho de outras tecnologias, né? O RPA ele é uma plataforma muito boa para executar coisas, né? Atividades que a gente faz usando o teclado e mouse, né, no nosso computador. Ler e-mail, baixar um arquivo, abrir o arquivo, percorrer um Excel, copiar uma célula, ir num site, fazer uma pesquisa, ler uma tabela, clicar num link, imprimir o PDF, gerar o PDF por e-mail. Nesse caminho, evidentemente, que a gente pode colocar uma série de decisões, né? Agora, ele não é um repositório ideal para um grande número de regras de negócio, né? Para isso, você vai utilizar um motor de regras, vai utilizar outros componentes que você agrega ao RPA. Particularmente, eu convido, né, André, no nosso blog, conhecer um webinar que a gente fez em novembro, se não me engano, que o título é RPA é a solução para todos os problemas. E, E justamente falo muito disso, né? De quando usar o RPA e quando buscar outras tecnologias para complementar. Então, rapidamente falando, sim, o robô pode tomar essas decisões, né? Mas use com parcimônia, né? Ele também não é o melhor local para você colocar dezenas ou centenas de regras de negócio complexas.
Algum complemento do pessoal da loja Core?
É legal quando a gente fala de RPA, assim, só para comentar, talvez eu entre essa questão de condicionar tanto, mas assim, o RPA é uma tecnologia que ele navega muito bem assim, para você complementar bastante informações de sistemas, automatizar bastante questão de processo. Hoje, muito existem outras tecnologias para capturar informação. Se a gente olhar para captura só de informação muito específica, o RPA tem um ganho legal, mas ele navega muito bem, como o Brito colocou, em várias outras ferramentas, né? Em vários outros cenários, você usar como e-mail, usar como... Ele é uma interligação muito boa, assim. Então, olhando o processo, olhando essas conexões, ele tem um ganho muito legal. Isso que ele expande muito mais os horizontes do que você usar alguma outra tecnologia mais embarcada.
O Henrique da Rodoia pergunta, Eduardo, quais as plataformas de RPA que são parceiras da iProcess?
Certo. Deixa eu responder aqui essa pergunta com um slide. Só deixa eu achar aqui a minha tela. Um minutinho. Estão vendo a minha tela?
Sim, perfeito.
A iProcess, como eu comentei no início, traz para o seu portfólio aquelas que a gente entende como as melhores soluções dentro de cada tecnologia que a gente trabalha, né? Então, em termos de RPA, a gente é parceiro da Automation UI e da IPF, que são as duas principais plataformas nos últimos 3 anos posicionadas no quadrante do Gartner, né? E, recentemente, a gente sempre foi parceiro IBM, né? Fizemos esse casamento com a WDG no metade do ano passado, ficamos muito impressionados com a plataforma, eu conhecia somente de congresso, né? E hoje, inclusive, oferecemos, né, ela para vários clientes e com um custo-benefício, né, bastante interessante, né? Me perdoe se alguém da IBM estiver assistindo, mas a IBM sempre teve uma taxa de ser uma empresa com produtos muito caros e isso não acontece com o RPA deles, eles têm uma ótima relação de custo-benefício. Então, hoje a gente trabalha com Automation Aware, o IPF e IBM, né? E só para complementar, aproveitando a pergunta, né, o portfólio de serviços da iProcess contempla capacitações, como a conceitual que eu falei, da plataforma, de RPA, projetos de negócio, como diagnóstico de processos e redesenho de processos, projetos de automação com escopo fechado ou colocação de equipe, um banco de horas de apoio, suporte, desenvolvimento e sustentação e a implantação de um centro de excelência de RPA.
Uma pergunta que veio dos nossos convidados que estão assistindo pelo YouTube. Eduardo, na maioria dos projetos de RPA liderados por vocês, os mesmos se pagaram pela redução de FTEs ou por evitar contratar novos recursos?
Eu não sei, assim, ambos. Não sei dizer se foi 60-40, 50-50, né? Então, vou jogar um pouco dessa pergunta aí também para o Sandro e para o Martins. O que eu posso dizer para vocês, primeiro, é que 100% dos nossos clientes não contrataram a RPA para demitir pessoas, contrataram a RPA para liberar as pessoas. Não estou dizendo com isso que a iProcess só pega em clientes bonzinhos e legais, mas o fato é que hoje, na minha visão, né, as empresas tiveram já que se enxugar tanto ao longo dos anos que hoje elas precisam liberar as pessoas daquilo que não é trabalho de pessoa para que a pessoa possa colaborar e crescer, né, com a organização. Mas eu já participei de inúmeros projetos na qual a automação do processo aconteceu para que esse processo pudesse escalar. Porque se não automatizasse esse processo, o processo não tinha como escalar com pessoas, a conta não ia fechar, né? Então, eu tenho as duas situações. Eu tenho muitos clientes que querem realmente tirar o trabalho repetitivo das pessoas
tem muitos clientes que veem que elas não vão conseguir aumentar em 30%, 40% ou 50% a sua operação se tiver que fazer aquele processo manual. Com vocês aí, Martins e Sandro, como é que é esse peso? Vocês têm uma ideia sobre isso?
Vitor, assim, a gente viu que se sem automação a gente teria um alto custo de escala para a gente com pessoas, não seria possível, sabe? A gente está escalando da empresa. Isso é um fator bem positivo, né? Que hoje nós temos mais de 3 mil e poucos corretores.
O negócio pode fazer os processos, mas a gente tem que separar o joio do trigo e saber que alguns processos ela vai fazer muito bem e outros ela vai ter que delegar, porque a natureza da automação é mais complexa, por melhor que seja a facilidade da plataforma. Por fim, eu queria colocar uma preocupação muito grande de governança. Quando você coloca a responsabilidade de automação na mão do usuário, você tem que ter processos de governança para garantir que ele vai fazer uma automação correta, que o que vai à produção está estável, que ele não vai automatizar processos que não deveriam nem existir, ou que, por exemplo, ele não vai sair fazendo coisas pela empresa, como, por exemplo, escrevendo direto numa tabela do banco de dados, porque ele achou que assim fosse mais fácil. Então, sugiro que, fortemente, que esse movimento seja acompanhado de processos de governança que orientem como que isso vai acontecer, porque a possibilidade é muito grande de você multiplicar os pontos de automação, né? E nesse sentido, só para terminar, queria fazer até dar um feedback à estratégia da IBM, na qual a Loja Core trabalha, de ter uma plataforma na qual as licenças de estúdio são ilimitadas. É a única plataforma que eu conheço no mercado, eu acho isso sensacional, por isso estou aqui fazendo a referência. Você não tem que cobrar cobrar da empresa a capacidade de fazer robôs, você tem que cobrar o fornecedor, na minha visão, pelo benefício que você tem da automação, né? E essa estratégia da IBM traz uma oportunidade de você multiplicar essas licenças pelas áreas de negócio sem ter um custo operacional elevado. Martim e Sandro, querem complementar?
Brito, acho que é bem isso que tu colocou, na verdade, né? Um ponto que é muito legal como experiência para a gente começou dentro de tecnologia, pelos primeiros robôs, a gente passou para uma área de negócio, uma área de operação, e a gente voltou também para uma área, depois criamos uma área de automação dentro da empresa, e depois dessa área de automação nós plugamos uma área junto de processos de automação, o que seria meio um COE, de certa forma, a gente poder ver. Mas é ter uma sinergia muito grande também com a área de negócio, né? A gente não vai conseguir fazer tudo sozinho, em área de negócio sozinho. Então, tem que ter uma interligação muito boa nisso. Até quando a gente fala na questão de sustentação, existe a sustentação técnica dos robôs, que nosso time vai fazer, até nós estamos conversando isso hoje, né, fazendo um bate-papo, mas existe o processo, o dono do processo daquele negócio também. Então, de certa forma, quando o processo para, qualquer coisa do robô acaba tendo algum momento para poder atualizar o robô, enfim, o processo tem que continuar, as informações têm que continuar. E aquele dono do processo, na área de negócio, ele tem que dar sequência nisso, né? Então, ele tem que ter uma mescla, uma conexão muito boa nisso.
Muito obrigado, Sandro. Muito obrigado, Martins. E para finalizar, gostaríamos de convidar a todos os ouvintes do nosso canal de podcast que assinem esse canal, assim como também o nosso canal no YouTube, que acompanhe o nosso blog, que semanalmente traz novidades do mundo de processos e automação e que contem com a iProcess como a sua parceira para o licenciamento, redesenho, treinamento e automação dos processos da sua organização. Obrigado.